Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras. Se você torce pra alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e acabou a temporada. Finalmente, essa temporada amaldiçoada chegou ao fim. Agora, hoje o podcast é só aquele puro suco da tristeza. Como diria Marília Mendonça, aqui, Alan, ó.
Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer.
Todo mundo vai sofrer, Alan. Não tem ninguém feliz nesse podcast.
Mentira, você tá feliz pra caramba. Aliás, eu diria que depois da semana 1 é a primeira vez que o Paulo tá mais feliz que eu e o Paulo.
O Thiago já chegou, né, Paulo?
E olha, finalmente, que você
tá muito feliz assim, porque não foi o Chiefs, né? Mas tá mais feliz que a gente.
O Chargers é o maior culpado, né? Porque quem tinha chance de matar essa temporada mesmo era o Chargers, né? Matar os caras.
Infelizmente, cara, eu...
Não, o maior culpado, no caso, é o filho da puta do Zay Flowers, né? Porque eu falei mil vezes que o 49ers só ganha se for ou o quarterback MVP do time ou jogar contra o quarterback MVP. E aí eu só precisava do Lamar Jackson na porra do Super Bowl. Mas não, o Zay Flowers tava tudo engatilhado. Aí vai o Zay Flowers e me caga tudo. E aí eu tentei ignorar isso, né, durante duas semanas, falei, não, isso aqui chegou depois, não vai atrapalhar o modelo estatístico e tal, assim, quase não atrapalhou, mas atrapalhou.
Você vê, o modelo é muito fino, cara, ele tem que rodar perfeito, não tem? Infelizmente é isso, essa semana é uma semana de ressaca, né, tem que aguentar e o Chiefs feliz, mas a partir de semana que vem, dane-se o mundo! Chegamos à temporada nova, onde aquela época do ano onde o Chargers sempre vence, que é a off-season. Aqui não tem pra ninguém, vai soltar calendário, aquela rede social do Chargers bombando, é isso, é isso. Essa minha liga é essa aí.
É de abril até setembro, né?
É isso. E junto com o fim da temporada, a gente também vai tirar uma folguinha aí na semana que vem, porque também não tem nem muito o que falar, né? Não rola muito notícia, então a gente deixa acumular duas semanas de notícia e volta na semana após essa, pra gente começar a falar já de legal tampering e quem foi cortado, quem foi trocado, porque já começa a rolar as primeiras movimentações, né? Mas enfim, nesse podcast a gente vai ler as principais notícias da semana e vai comentar um pouco sobre quem são os quarterbacks que podem acabar trocando de time ou que, né, vão estar na frente ou que vão ser cortados. Tem algumas opções, então a gente vai rolar um pouco disso além das notícias. E o preview do Super Bowl em si fica para o programa exclusivo para os nossos assinantes, que pode ser acessado ali pelo Orelo por R$6, cartão nacional, Pix, tanto faz. E o Acast, que é plataforma gringa, então é só cartão internacional, mas que gera lá seu feed que você pode importar para onde você quiser. Se você está em dúvida como assinar, sempre lembrando, no Twitter a gente tem um post fixado, no nosso site noflags.com.br também tem um post fixado. E se você está ouvindo esse podcast, a gente agora entra no período de off-season, então é um período onde o hype cai um pouco, né, sobre a NFL. Então, mais do que nunca, a gente precisa, que se você ainda não deu as 5 estrelas, você vá lá no, na plataforma que você ouve e colabora com essas 5 estrelas para espalhar um pouco mais o podcast E também vamos contar demais com a sua colaboração, retweetando lá os posts do NoFlags e compartilhando com seus amigos. Beleza? Vamos para as notícias então, finalmente. Começando com algumas notícias relacionadas a movimentações dessa semana. Começando com o Steelers, que cortou o quarterback Mitchell Trubisky, que, por incrível que pareça, casou esse seu rival de divisão. Mitchell Trubisky chegou ali no Steelers, achou que era tipo, ia ficar um ano e sair fora, porque, né, provou claramente que não dava pra ser nem backup. E acabou ficando. Foi 2 ou 3 anos que ele ficou?
2, né?
Foi 2?
Mas foi uma cagada, né? Tipo, o contrato dele era uma cagada.
Era uma cagada enorme.
Manter ele foi uma falha, né, grande. E acho que agora o Steelers está tentando uma reformulação no ataque, né? Novo coordinator aí com o Arthur Smith. O Mason Rudolph também finalizou o contrato. Eu não sei se eles vão tentar alguma renovação para mantê-lo no elenco. E devem trazer aí competição, né, pro posto aí de quarterback, que o Kenny Pickett também não aparenta ser aí um quarterback muito, muito seguro aí para seguir, né, para formar um novo ataque do Steelers. Vamos ver como é que vão ser os próximos passos aí. Ó.
Sim, no fim acabou ficando muito mais do que eu acho que qualquer um de nós esperávamos aí, o Mitchell Trubisky, que agora volta, né, para Free Agency, como a gente falou, a gente nem incluiu ele como um dos principais da Free Agency.
Claro que ninguém queira ele, né? Gostaria
porque
muito
claramente,
que
ele não é principal de nada. Inclusive, porque se ele fosse... aí, ó, tem uma liga boa pra ele jogar agora no meio do ano, né, Alan?
Se ele fosse pra outra liga, ia ser legal com a cacete, meu. Então, liga bom pra ele. Eu torcendo muito pra ele não ter espaço na NFL e de repente falar, pô, vou me reinventar lá na UFL.
Eu acho que é o melhor espaço pra ele mesmo. Algumas novas movimentações aqui de coaching staff, né? Os times que começaram a trocar com os coaching staff. E o Saints deve anunciar o Clint Kubiak, que era Pass Game Coordinator no 49ers, né? Eu até vim olhar que ele pipocou de um time pro outro na liga. Nunca passou mais de 2 anos num time, né? Ficou no Minnesota Vikings, depois foi para os Chiefs, ficou 2 anos no Vikings, depois ficou 1 ano no Chiefs, depois ficou 2 anos no Broncos, depois ficou 2 anos no Vikings. Verdade, ele ficou 2 anos como quarterback coach e 1 ano como offensive coordinator. Depois ele foi para o Broncos, caiu no 49ers e agora está indo para o Saints. Ser coordenador ofensivo depois de passar em 2021 pelo Vikings. Acho que, Alan, você que acompanhou um pouco mais de perto, você tem alguma noção da participação dele no ataque do 49ers? Dá pra ter alguma esperança de alguma coisa ou é aposta na cega?
Eu acho que não é nem na cega, né? A expectativa é que seja uma merda. Eu não sei porque tem torcedor do Saints que tá empolgado. A não ser o torcedor que tá falando assim, não, de repente se ele for muito ruim, talvez caia direto logo a porcaria do técnico, né? Então, tipo, coordenador ofensivo purgante.
Porque eu vi gente falando que ele é da escola do Shanahan. Eu falei, o cara passou um ano com o Shanahan. Não, como ele é da escola do Shanahan?
Não é por causa do pai dele, né? Que era da... Era coordenador ofensivo do pai, sim, né? Do Mike Shanahan e tal. Então ele tá nesse meio graças ao pai dele e tal. E aí ele assumiu como coordenador ofensivo do Vikings. Não ficou muito porque não deu muito certo. E aí ele foi pros Broncos, fez parte daquele grupo que fez aquela performance maravilhosa nos Broncos ano passado, né? Que, retrasado, na verdade, temporada passada. Que o Russell Wilson parecia que não tinha mais condição de jogar na NFL, né? E ele era o técnico de quarterback daquele time. E aí eles arranjaram uma vaguinha lá na comissão técnica dos 49ers, porque o Shanahan, né, o Shanahan filho, é muito agradecido ao Gary Kubiak, né, o pai do Clint, porque deu oportunidades para ele no Houston. Então é a velha história de uma mão lava a outra. Mas assim, botaram ele lá e com cargo de passing game coordinator, alguma contribuição ele deve dar, tal, mas...
Que no 49ers é praticamente... Vai, fica aí, vai.
Fica aí, tal, dá uns palpites e tal. Basicamente, pra mim é o seguinte, Paulo. Acabamos de falar do Trubisky. Ele é o Trubisky dos coordenadores ofensivos. Ele assumiu como coordenador ofensivo do Vikings. Todo mundo falou, porra, será que ele vai ser bom igual foi o pai dele e tal, né? E foi uma merda. Aí jogaram ele no Broncos, puta, não deu pra nada. Aí quando parecia que ele ia se queimar de vez, os caras falaram, pô, manda ele pra ser lá, ficar lá no Shanahan escondidinho, a galera esquece dele. E quando foi olhar, falaram, pô, mas ele tava lá com o Shanahan, deve ter aprendido alguma coisa, deve ter sido bom. E igual o Trubisky, que ficou no banco do Josh Allen um ano, parece que, porra, quem sabe, né, se a gente der uma outra chance pro Trubisky, agora ele vai. É a mesma coisa, entendeu? Ele ficou um ano com o Shanahan, pô, será que melhorou? Melhorou porra nenhuma. Fora que assim... Ele ainda ficou como passing game coordinator, que eu ainda postei ontem no Twitter, que eu acho que o jogo, né, de aéreo dos 49ers, é o drop back, quando você não tem a ameaça do jogo corrido, quando vai 100% pro passe, é um dos pontos fracos do time, é uma coisa que o Shanahan precisa melhorar, é onde o time realmente fica devendo em termos de esquema. Então, assim, se ele aprendeu alguma coisa com o Shanahan, é a mesma coisa que tipo aprender a parte do passing game, né? Eu não vejo nada de positivo, assim, tudo sempre pode dar certo, porque o cara tem pouco tempo de carreira, a gente também não teve exposição demais a ele, mas é uma aposta que com base em nada mesmo, né?
Basicamente, olhou, aí pega alguém lá do 49ers, vai, qualquer um, quem que tá lá, quem que tá disponível? É o desespero, mas é, cara, o torcedor do Saints, ele se apega em umas coisas, ano passado foi se apegando no Derek Carr, né? Esse ano é isso aí.
Aí, o que vai acontecer? Vai mudar o esquema ofensivo de novo. E eu já te falei o que acontece quando muda o esquema com o Derek Carr, né? Então, ano que vem vai ser outra draga. Pelo menos as primeiras 8-9 semanas, até o cara falar, pô, agora estou confortável com o sistema. Aí o time já tomou, tipo, 5 derrotas.
Enfim. Outra contratação... relevante aí foi o coordenador defensivo do Cowboys, né, que teve que ser trocado porque o coordenador defensivo antigo virou head coach lá nos Commanders, o Dan Quinn, e então eles decidiram contratar o Mike Zimmer, ex-head coach do Minnesota Vikings. Eu acho que foi o último trabalho dele mais relevante, sim. Depois disso ele foi consultor no Jackson State e em Colorado State, dois no college, né? Passou os últimos 2 anos como consultor nesses times, mas ele assume agora como coordenador defensivo do Cowboys. O último trabalho dele como coordenador defensivo, para quem não lembra, foi naquele Cincinnati Bengals entre 2008 e 2013, que foi um trabalho bom, assim, né? Não foi um trabalho tão... Nunca montou uma grande defesa, assim, mas era uma defesa bem sólida do Bengals, né?
E a defesa do Vikings era bem, bem criativa. Ele teve defesas boas no Vikings, né? Até aquela que quase chegou no Super Bowl. Eu não gostei muito da contratação, né? Porque é um cara que a gente já viu fazer bons trabalhos, né? Eu preferia que eles tivessem ido de Ron Rivera, alguma coisa assim.
E eram as opções lá que estavam sendo entrevistados. Eu achei que ele ia falar que não gostou da contratação por criticar o Zimmer, né? Ele falou, não gostei da contratação porque pode dar certo essa desgraça.
Mas o que chama atenção, assim, as contratações do McCarthy é tudo assim, né? Ele começou com o Mike Nolan, depois ele foi pro Dan Quinn, agora vai de Mike Zimmer, parece que nunca vem um cara novo, assim, ele sempre quer os caras mais já com muito tempo de liga, sei lá, tomara que dê um pouco, eu acho que deve dar um pouco certo, mas não é também aquele cara que fala assim, puta, tem um risco de dar um, né, ser sensacional, talvez manter o nível, né, que eu gostaria que não mantivesse.
Tem que ver se o Mike Zimmer não puxa o tapete dele também, né? Desse ano, pô, ano
pode
que vem.
Pode acontecer. Porque é o já tá fazendo uma horinha extra ali, né? Essa é a grande realidade.
Deixa o cara lá, deixa o cara trabalhar, pô.
Eu ia falar isso pro Alan, tá tudo certo. O outro time que contratou um coordenador novo foi o Seahawks, que contratou o Ryan Grubb, né? Ele foi o ano passado coordenador ofensivo de Alabama. Ele teria sido ele ia continuar em Alabama esse ano e aceitou sair de Alabama para vir pro Seahawks ser coordenador ofensivo na NFL. Alabama não vive seus melhores momentos, né? Depois de alguns anos aí dominando, chegando todo ano na final do college, faz uns dois anos que não chega, mas continua sendo um time muito forte. Mas assim.
Ele, né? ele tava em Washington, na verdade. Ele foi contratado pelo Alabama.
Isso. Ah, ele tava em Washington, ele tinha sido contratado como coordenador em Alabama e deixou, tipo, nem estreou e já saiu fora.
Exatamente.
Ah, entendi. Então é um pouco mais fundo o buraco.
Esse Washington é o que foi pra final do college?
É o Husk.
Foi...
Washington Huskies,
né? Eu até vou confirmar aqui.
É, ele foi pra final agora esse ano, que perdeu do Michigan na final.
Ah, tá.
Então... Mas é uma aposta, né? E pro... Não era o.
Agora faz esperado, um pouco mais, né? Sentido.
Não era o esperado, né? Que era, o esperado era o Mike McDonald ir atrás de algum coordinator experiente, né? Pra liderar o outro lado da bola, que eu acho que. A expectativa é que o McDonald não participe tanto, né? Não dê muito pitaco aí na parte do ataque. E o ataque vai ficar 100% aí com o cara que não tem experiência na NFL. E vamos ver como é que vai ser aí. Acho que foi um pouquinho surpreendente aí a escolha do coordinator aí do Seahawks.
No fim, a gente vai acompanhar aí. É um cara que chegou na final do college, né? Então, talvez. É um diferente, né? Do que o Alan comentou ali do Mark Zimmer. Aí já vai pro outro lado, né? Um cara novo que pode vir com ideias novas, né?
Esse é o extremo oposto, né? Que é o cara que tem zero experiência de NFL.
Uhum. Então, uma tentativa diferente, né? Enfim. Outro time que contratou agora os seus coordenadores, a gente já vinha falando, né? O Chargers. Praticamente já tinha certo o Jesse Minter, que era o atual coordenador defensivo de Michigan. Então, a gente falou do Ryan Grubb, que tinha vindo de Washington, né? Que ele jogou a final do college. O Jesse Minter foi o cara que assumiu a defesa de Michigan também, jogou a final do college futebol junto com o Jim Harbaugh esse ano. E acabou montando uma boa defesa, que já vinha sendo uma boa defesa. Ele elevou o nível de uma defesa que já vinha bem. E ele também, o Jesse Minter, é diferente do Ryan Grubb. Ele já tem um pouco mais de experiência aí na NFL, né? Não como coordenador defensivo, né? Mas ele passou pelos Ravens, né? Pra variar, né? O Chargers agora é o Ravens da Costa
Ravens
Oeste.
Do Oeste,
né?
Ravens do Oeste.
Mas ele passou ali pelo Ravens de 2017 a 2020, onde ele trabalhou ali como assistente de defesa e defensive back coach, né?
Já ajuda, né, Paulo? Porque eu tava vendo aquele documentário do Belichick com o Nick Saban, né? Que eles contam da carreira deles, tal, eles trocam uma ideia. E aí uma coisa que o Nick Saban falou, que foi uma dificuldade, que ele levou o tempo para se adaptar quando ele foi para a NFL, ele ficou aqueles dois anos lá no Dolphins, e ele já tinha uma experiência de NFL, né? Mas aí era um outro nível, como head coach e tal. Ele falou que a diferença do jogo do college para a NFL, que é o seguinte, no college você tem aqueles puto elencos gigantescos, né? E você vai atrás dos jogadores e tal. E aí ele falou, pô, você tem o seu esquema. E você quer que o cara, por exemplo, o defensive back faça o back pedal do seu jeito. E o cara faz de um outro jeito, outra técnica dele. E você acha que não se adequa ao que você quer, porque você quer que os dois façam a mesma coisa, um faz de um jeito, outro faz de outro. Então bota esse cara no banco e pega outro, que eu tenho 200 jogadores lá para escolher. Aí quando você vai para a NFL, o dono tem o elenco lá e tá pagando aquele jogador. Você tem que jogar com esse cara que o dono tá pagando. Então você tem que se adaptar. Então aí assim, você tem que dar um jeito de treinar o cara. Se o cara não vai conseguir fazer o que você quer, você tem que achar um jeito de encaixar o que o cara consegue fazer no seu esquema. e se adaptando. Então, ele falou que é uma mudança de mentalidade que não é tão simples assim. Então, quando você pega um cara que vem do college direto sem nenhuma experiência de NFL, essa transição muita gente não consegue fazer, né? Tanto que a gente vê muito técnico de college que vai para a NFL e não vira nada,
e, né? E assim, a diferença de trato com o jogador é completamente diferente, né?
Sim.
O cara do college é um moleque, né? Você xinga ele, manda ele fazer as coisas, beleza. Os caras da NFL, principalmente se já é um pouco mais veterano, o cara já começa a torcer o nariz já, né? Você chegar lá, chega num time lá, igual o Chargers, pega um cara que já tem 6 anos de liga, fala, seu backpedal tá todo errado. O cara fala, cara, já tô 6 anos jogando aqui.
Se pega um positional coach, todos os jogadores ganham mais que ele, né?
Sim.
Todo mundo ganha mais do que ele dentro do vestiário.
E o cara pegou um jogador que foi draftado no segundo round. Aí você fala, pô, esse cara aqui não dá. Amigão, tem que dar, entendeu? Foi draftado no segundo round. Você tem que fazer o que. Né?
Fora que, além disso, né? Como é uma liga de cap, às vezes você não tem cap. Que é bem o caso do Chargers agora, né? Você não tem muito cap pra trabalhar. Então você tá ali com um cara que você draftou ali no terceiro round, que tá pagando uma rebinha lá pra ele, e ele é seu corner, e ele vai ser seu corner, porque não tem grana pra pegar um outro corner. E aí, cara, se vira com o que tem, tá ligado? Não tem muita escolha. Então eu acho que essa experiência que ele teve no Baltimore vai ser valiosa, assim, pra ele lidar com os jogadores. Ele já sabe como lidar com jogadores pró, né? Então... eu acho que essa é uma escolha que eu gostei bastante. E é um cara que, com conexão, já trabalhou um ano já com o Harbaugh, já trabalhou com o irmão dele, né? Com o Jim, com o John, aliás. Então ele já tem aí conhece bem as peças. E falando em conhecer, né? O outro cara que vem, dividindo muito a torcida do Chargers, tinha gente entrando em desespero, é o Greg Roman como o coordenador ofensivo do Chargers, que já é um nome que eu particularmente não fico absurdamente feliz, porque a gente conhece o Greg Roman, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu não vou ficar chorando as pitangas aqui, porque eu fiquei gastando toda a minha sorte. Infelizmente eu não pude segurar os Chiefs ali no Super Bowl, porque eu tinha gastado tudo que é sorte, oração, mandinga, pra trazer o Jim Harbaugh pro Chargers. Foi tudo. E, cara, se trouxe o Jim Harbaugh e ele quer escolher a porra do Greg Roman pra ser o coordenador ofensivo dele, deixa ele escolher a porra do Greg Roman pra ser... Pô, você sabia que era uma possibilidade ele fazer isso? Foi o jeito. Ele acha que o cara tem o jeito que ele quer jogar. Então foda-se, irmão. Aceita o cara lá. Se tem uma coisa que eu espero, principalmente com a chegada do Greg Roman, que vá mudar, e isso, graças a Deus, porque já faz pelo menos 4 anos que o Chargers não tem, é um ataque corrido. Se o Greg Roman chegar no Chargers e não conseguir fazer um ataque corrido, aí é o fim dos tempos, entendeu? Porque ele sempre conseguiu fazer um bom ataque corrido. E eu acho que isso vai ser muito bom pro Chargers em si, e pro Justin Herbert, que acabava tendo que passar 50 passes por jogo. Né? E quanto a galera falar muito que ele não desenvolveu o Kaepernick como passador, não desenvolveu o Lamar como passador, aí eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque ele não precisa desenvolver tanto o Justin Herbert como passador. O Herbert já é um bom passador, é mais ele utilizar o Herbert, né? Mas não sei, eu vou passar aqui, porque agora tem 2 pessoas que já passaram pela mão do Greg Roman, então fica mais fácil saber qual foi a experiência aí. Vou começar com você, Cazu. O que você acha aí que o Greg Roman pode agregar pro Chargers?
Ah, velho, acho que ele o que eu mais critico ele era no aspecto dos ajustes durante o jogo, né? Ou de se adaptar na preparação pros confrontos, sabe? Ele era aquela filosofia de que ele acredita no estilo do ataque dele e do sistema dele, vai, abraça esse sistema e vai all the way, né? Então acho que...
Ou vence ou morre com ele.
É isso aí. Mas eu acho que aparentemente não tenho profundo conhecimento aí do elenco dos Chargers, acho que demanda alguns ajustes aí de peças, né, tipo da linha, características da linha e dos corredores também. Acho que não são exatamente o tipo de corredores que o Greg Roman gosta de usar, mas acho que a off-season tá aí pra isso, né?
O Chargers, na verdade, ele tem... O único running back sob contrato do Chargers é um cara que draftou... O Chargers draftou no quarto round, porque o Eckler é free agent, né? O outro running back que draftou no segundo round também. Então, o Chargers sabia, meio tinha... que não...
Sacão vem aí, pô.
É um nome que estão rodando aí, né, o Saquon Barkley, mas a que preço, dependendo, não dá, né?
Não, mas acho que alinhado também com o estilo de jogo do Jim Harbaugh, né, que é...
Sim.
O primazio do cara é isso aí mesmo, né, estabelecer o corrido e depois de ver o que oportunidades que vão aparecendo, mas acho que não deve mudar muito disso, mas dentro disso, acho que é um bom cara, velho. Acho que ele realmente monta bons sistemas, né? Bons esquemas de movimentações pra liberar espaço e funciona.
Sim. E você, Alan? Você teve. Chegou até o Super Bowl com o Greg Roman. E aí?
E duas finais de conferência também, né? Eu acho uma boa contratação. Acho que o pessoal tem uma visão errada do Greg Roman. Eu acho que ele aumenta bastante o piso, né, do ataque. E esse papo de não desenvolveu o Kaepernick, tinha o que desenvolver ali? Essa aqui é a pergunta, né? O cara já chega na NFL, ele já não era um quarterback tão novo, não é um cara que foi draftado com 19, 20 anos, entendeu? Então, ele já era um cara veterano e tal, aí tipo, fica um ano no banco, aí depois mais dois que o time tava brigando. Quando eu cheguei em 2014, eu falei assim, vamos tentar fazer ele mais como... desenvolver mais no jogo aéreo e tal. Mas ele tá com 27 anos, entendeu? E assim, tem a parte do Kaepernick também, que não parecia demonstrar a menor boa vontade de querer, né, desenvolver essa parte de leitura e tal, mecânica. Uhum. Teve várias entrevistas dele minimizando essas coisas e tal. Então, assim, eu acho que ele é um cara que pegou o Alex Smith, que tava com a carreira... né, largada como um puta de um bust, e no primeiro ano com ele foi pra final de conferência, não chegou no Super Bowl por detalhes, e no segundo ano o time tava bem, liderando e tal, acabou o Kaepernick assumindo porque ele sofreu uma concussão, né, então ele tava super bem. Aí depois ele foi pro Chiefs e você fala, pô, mas no Chiefs ele foi tão bem ou até melhor. Ok, né, mas assim... Era o Andy Reid, era o Chiefs e tal. Então assim, você vai falar assim, pô, o Greg Roman não é tão bom quanto o Andy Reid? Realmente, eu não vou argumentar com você. Mas se ele é um degrauzinho abaixo, como coordenador ofensivo, porra, eu acho legal pra cacete, entendeu? Tá, e aí ele pegou depois o Tyrod Taylor, e o melhor ano do Tyrod Taylor foi com o Greg Roman também, né? Então os melhores anos do Alex Smith antes do
Andy Reid... chegaram nos playoffs, né, pô?
Sim, quebrando um jejum de, sei lá... Mais de uma década, né? E aí pegou o Lamar Jackson e conseguiu uma temporada dele de MVP, né? No primeiro ano dele como titular e tal. Então eu acho que sim, o jogo aéreo dele tem alguma limitação, tem, mas a gente também nunca viu ele pegar um quarterback que tivesse o nível de qualidade do jogo aéreo que o Justin Herbert tem, né? Então assim, você pega quem eram os recebedores dos 49ers, quem eram os recebedores do Ravens... e não vou nem falar da época do Bills, né? Não tinha aquele entorno que você fala, nossa senhora, hein, como que o cara não fez aqui um ataque aéreo maravilhoso, sensacional, né? O melhor que recebedor dos 49ers era um tight end, e dos Ravens também. Então, era isso, né, que se esperava. Então, agora, vamos ver como é que vai ser nos Chargers, né? Mas o foco deve ser o jogo corrido, porque também é a preferência do Harbaugh. Mas eu acho que, assim, seria uma surpresa muito grande pra mim se o ataque fosse ruim. Primeiro, porque você tem o Justin Herbert, né? Que já é, por natureza, alguém que deveria levar muito. Mas eu acho que o Justin Herbert até agora não teve uma base sólida pra ele, né, se apoiar e depois elevar. Então, eu acho uma boa contratação. Talvez não fosse a melhor contratação, né? A contratação dos sonhos, né? Do torcedor. Porque em algum momento você vai olhar e falar assim, porra, falta um degrau a mais. Pode ser que aconteça, acho que aconteceu com o Ravens, aconteceu com os 49ers. Mas, porra, o Chargers ainda tá tão longe de se preocupar com falta, sim, um degrau a mais, entendeu? Vamos primeiro chegar num nível que a gente fala, porra, tamo brigando de novo, tamo, né?
Sim.
Tamo dando alegria pro torcedor. Aí a gente se preocupa com o degrau a mais depois.
E além disso, né, Alan, um negócio que eu comentei até no grupo do Chargers ali, eu falei, galera, primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Jim Harbaugh, por mais que a gente pediu muito ele, a gente gosta muito dele, ele não é uma pessoa fácil. A última coisa que a gente precisa no começo de trabalho é um cara que não se dê com ele, pô. Se ele traz um coordenador ofensivo que ele nunca trabalhou, que puxa lá um cara louco, que nem esse maluco que o Seahawks trouxe aí, que nem conhece o cara, faz a entrevista, acha o cara interessante e traz. Aí começa a bater cabeça, começa a não encaixar, já vira uma crise ali e já começa a dar merda, entendeu? Então, trazendo o Greg Roman, o cara já sabe onde tá se enfiando, ele sabe quem é o cara. E os caras, pô, eu achei, assim, essas escolhas, tanto dos dois coordenadores, quanto do GM, que com certeza o Harbaugh teve muita participação, né? Principalmente os coordenadores, com certeza, o GM também. São contratações que ele tá montando pessoas que ele confia e conhece. Então, pra mim tá tudo certo.
Em termos de resultado, né, Paulo? O Greg Roman chegou aos playoffs com Alex Smith, com Kaepernick, com Tyrod Taylor, com Lamar Jackson. E ele tava com o Tyler Huntley, foi ele que chegou também, caso?
Sim.
Foi, né?
Quase ganhou do Bengals com o Tyler Huntley, né? De quarterback.
Sim.
Então, porra, quando você fala assim, agora ele vai assumir o Chargers com o Justin Herbert, eu já penso que o piso é playoff, entendeu? Com base no histórico do cara, né? Com o histórico do Harbaugh e mais o histórico do Greg Roman. E aí, lógico, o torcedor quer ser campeão, não quer chegar nos playoffs, mas né, um degrau por vez, porra.
Eu diria que o torcedor de Chargers quer voltar a ser competitivo. Depois a gente começa a pensar em vencer, porque agora tá tão longe de pensar, cara, tipo, é tão difícil você pensar o Chargers sendo competitivo de novo. Enfim, vamos acompanhar aí que tá montada a comissão, né, junto com o coordenador de Special Teams, continua o mesmo, né, o Ficken, que fez um excelente trabalho com os Special Teams do Chargers, foi o único cara da comissão que ficou, nem OL coach, esses coaches posicionais foram tudo pro saco, o único cara que ficou foi o coach de Special Teams, que mostra, né, bom trabalho que ele fez aí, e provavelmente o Harbaugh reconheceu, entrevistou e decidiu manter. Enfim, o Super Bowl aconteceu essa semana, né? Foi o recorde de views do Super Bowl, foi 123,4 milhões de pessoas assistindo. Além disso, na semana do Super Bowl também acontece o NFL Honors, que consagrou, aí, como a gente sabe, o Lamar Jackson como MVP da temporada. Infelizmente, como ele não estava no Super Bowl, o 49ers não ganhou, né, Alan? Como você disse aí. E além disso, acho que o outro principal prêmio que gerou alguma polêmica foi o Comeback Player of the Year, que acabou indo pro Joe Flacco, enquanto muita gente queria que fosse pro meninão do Bills lá, que me fugiu o nome agora.
Damar.
Isso, Damar Hamlin. Mas enfim, completamente.
Porque o pessoal pede discutindo o Comeback Player of the Year é de foda.
Que vale a mesma coisa do que nada, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu vi uma discussão grande no Twitter quanto à escolha do MVP do Pro Bowl. Eu falei, o Twitter tem que acabar, gente.
Tá de sacanagem.
Grande, assim, juro pra você que tinha uns 20 comentários, assim, na postagem. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus.
Mas existe isso? Eu nem sabia que existia.
Eu nem sabia que tinha esse prêmio.
E era flag futebol esse ano, o Pro Bowl, pô. Eles estavam discutindo quem era o MVP. Falei, não é possível. Porra,
esse recorde de views aí, Paulo, que na verdade é só do Zewa, né, dos Estados Unidos, os 123 milhões. Asterisco isso aí, né? Porque assim, todos os jogos de playoff quase deram recorde esse ano, né? Porque eles deram igual o IBGE, né? Mudaram a metodologia de. E aí todos os jogos dão um número maior. Então a gente, assim, talvez tenha que fazer depois.
Deve ser uma matéria com o número ajustado. Eles passaram a contar o stream do, das outras plataformas, né?
Não, eles começaram a contar o que eles chamam de out of home. Então é assim, tipo, a galera que assiste em bares e restaurantes e tal. E aí eles têm lá uma métrica que deve ser super precisa, de X pessoas em média.
Eles vai, tem uma TV nesse restaurante, esse restaurante cabe 100 pessoas, então 100 pessoas.
É. Então deu um gás aí nas numerações da temporada como um todo, né?
Ótimo pra vender, né? Porque ninguém... Enfim, outro evento que tem é o Hall da Fama, né? As indicações do Hall da Fama. E foram introduzidos, então, ao Hall da Fama o linebacker Dwight Finney, o linebacker Randy Gradshaw, quem mais? O wide receiver Devin Hester, wide receiver Andre Johnson, defensive tackle Steve McMichael, o linebacker Julio Peppers e o linebacker Patrick Willis. Principal jogador que ficou de fora foi o Antonio Gates, do Chargers, né? Tie-end. Acabou não sendo first ballot, muita gente achou que ia ser. Mas tinha gente na fila, e como a gente tava conversando no papo pré-podcast aqui, né, Alan? Às vezes acontece isso no Hall da Fama, que tem alguns jogadores que vão sendo empurrados pra frente, e aí começa a ficar feio não pôr, né? Aí chega um cara que, pô, esse cara tem que entrar esse ano. Pô, mas esse outro tá esperando faz 2, 3, aí acaba...
Meio lotado, o Patrick Willis, no primeiro ano dele, ele não foi nem pros finalistas, que é uma vergonha.
Caraca, ele nem foi pros finalistas, aí é foda.
Você podia até falar assim, pô, eu tenho dúvidas, tal, se ele deveria entrar. Acho que é argumentável, porque a carreira não foi tão longa, né, em termos de anos. Mas, porra, nem entre os 15 finalistas, você olhava a lista dos finalistas e falava assim, pô, tem pelo menos uns 8 aqui, que eu acho que ele tá na frente, né? Então, de vez em quando dá umas barrigadas dessa, mas tem 15 anos pra entrar, se não me engano, 10 anos pra entrar, né?
Não é pra se preocupar, não. Pô, o cara vai entrar, né? Ainda é o quarto jogador com mais touchdowns na história da NFL. Então, enfim. Aqui a gente tem, antes da gente partir para os free agents e para as opções de trade ou cortes de time, a gente tem um meteoro aqui no nosso podcast free, pô, não teve jeito. Ó.
Momento mente brilhante.
Opa, não?
Ih, meteu essa?
Ah, agora sim.
Que isso, cara? Não é possível, cara? Irmão, insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é... Puta que me pariu.
É porque, na verdade, foi um pouco mente brilhante falar isso e achar que ninguém ia reparar também, né? O senhor Kadarius Toney, que infelizmente não jogou, né, Alan? O que atrapalhou aí os planos do 49ers. Ele meteu essa que... Quando ele tava falando aquele monte de bobagem que ele tava falando nas redes sociais, ele tava falando do Giants e não dos Chiefs, gente. Ah, tá, entendi. Agora faz sentido, faz todo sentido. Quando ele falou que não tava machucado não, que tava pronto pra jogar, é porque ele tava pronto pra jogar pelos Giants, não pelos Chiefs. Ele tava falando de lá atrás, quando ele tava nos Giants ainda. O tweet ficou enroscado, demorou pra sair, tava com delay. Porra, vai tomar no cu ele achar que a gente é otário e ia cair nessa, né, cara? No fim, o que que aconteceu? Esse cara ganhou um anel do Super Bowl aí, né?
Dois já, né?
Dois, bicampeão do Super Bowl. E tá aí falando merda e querendo limpar a barra. Fala merda primeiro e depois quer limpar a barra pra ver se o ano que vem ele continua. Tem uma péssima notícia pra você, Tony. Enfim, vamos pros nossos listas de quarterback aqui, que a gente tem alguns nomes interessantes que vão se tornar free agents. E a gente discute aqui se teria onde eles cair, quais seriam os melhores alvos, né? Acho que o primeiro nome mais relevante aqui, Cazu, é o Kirk Cousins, né? Acho que é o principal nome entre os quarterbacks que vão para free agents. O Cousins acabou não renovando, nem estendendo ali com o Vikings. e vem de lesão também, né? E vai estar tá free agency aí esse ano, né?
Não, é o principal nome, né? Acho que deve conseguir jogar aí para mais alguns anos, né? Em alto nível. Vem de uma cirurgia aí, né? Da lesão desse ano, que foi problemática e pode prejudicar um pouquinho o retorno. Mas aí o Justin Jefferson já soltou que gostaria que ele voltasse e tal, né? Até o pessoal aí, os mais sensacionalistas, dizendo que o Justin Jefferson condiciona a assinatura dele com o retorno do Kirk Cousins.
Caralho!
Mas, bem, vamos ver. E acho que é o principal nome, né? O principal alvo aí dos times que tem interesse e necessidade de quarterback é o Kirk Cousins, porque acho que o degrau pros demais é grande, né?
Sim. E qual você acha que dos times que estão disponíveis aí, que estão tendo mercado, quem você acha que é um time que encaixaria mais o Kirk Cousins? Ou que deveria ir atrás do Kirk Cousins?
Putz, nem sei, velho. Acho que eu não consigo ver, não. Acho que pra mim o principal é o Vikings mesmo, cara. Não tô com pouca criatividade.
Vai. Eu acho, ó, o Falcons é um time que também poderia olhar, né, pro Cousins, vai começar um trabalho novo. O Commanders também, né? Voltar seria estranho, mas... seria muito estranho, porque ele saiu meio tretado lá, mas é um time que precisa de quarterback. Você vê mais algum, Alan?
Bom, o Falcons faz todo sentido, né, Paulo? Porque ele já tem uma relação com o head coach, né? Porque o Raheem Morris era técnico posicional de defesa, né? Mas... é bem do tempo que ele foi draftado lá, né? 3 anos que ele ficou lá no Washington, que são os 3 primeiros anos do Cousins, né? Então eles devem ter algum nível de relacionamento, né? De ajuda. E o esquema que eles vão trabalhar é o esquema do McVay, do Shanahan e tal, que é um esquema que o Cousins está mais do que adaptado, né? E já mostrou que consegue rodar muito bem. Então, se o Cousins não se acertar com o Vikings, por algum motivo ele fala, pô, gostaria de ver mais oportunidades por aí, o Falcons é um que ele provavelmente falaria, bom, aqui eu consigo ir e sei que vou estar confortável. Conheço o head coach, conheço o esquema que eles vão rodar, tem talentos jovens lá, né? Vou chegar e vou me adaptar rápido. Então, acho que seria o nome mais arriscado aí que... pra ele usar como pressão pro Vikings, né? Ó, você me paga... tem os caras lá.
É. E faz sentido pra eles irem atrás de um cara igual o Kirk Cousins. Principalmente é um cara que já vai trazer de cara um piso bom ali pra posição de quarterback. Dá pra trabalhar em cima das outras posições, né? Kirk Cousins, eu acho que a gente sabe que independente pra onde ele vai, ele vai fazer um grande contrato, porque isso ele é gênio. Ele é gênio de fazer contrato. O cara simplesmente não errou até hoje. Outro cara que tá no mercado, Alan, é o Baker Mayfield, que teve aí um renascimento na carreira no Tampa Bay Buccaneers, né? E se coloca de novo como uma opção viável de um quarterback que, se o ataque tiver as peças pra rodar, ele consegue rodar bem ali, né?
Acho que esse daí... tô apostando mais ainda que vai renovar do que o Cousins, né? Eu acho que ele deve ficar em Tampa, porque ele sabe lá que tem o Mike Evans, tem o Godwin, né? Então, aqui já sei que eu consigo, que eu me viro, né? Também não vejo um lugar assim que alguém que fale, não, pô, vou oferecer um contrato melhor pro Baker Mayfield. É uma questão de eles acharem o valor ali, que os dois lados fiquem confortáveis. Mas ele até já falou, né, quando eles foram eliminados, que ele já, pro ano que vem, ele vê que o time pode dar grandes saltos e tal. Então ele já tá meio que falando como se fosse as contadas que ele vai continuar.
Você acha que seria algo na casa da renovação do Geno Smith ou alguma coisa mais baixa?
Eu acho que o contrato do Geno Smith, aí corrigido pela inflação do cap, né, é uma boa base de referencial, né? Se você, não sei dizer o quanto que ele tá pedindo, mas pro time seria uma base de contrato interessante para oferecer. Porque não é muito diferente do que aconteceu.
Eu acho, né, que é uma situação similar, né? Era um quarterback que já estava meio descartado, ele vem e tem uma boa temporada e agora tem que se provar, né? Aí eu acho que os próximos aí. Ainda tem um que eu acho que ainda pode acabar querendo rasgar uma. Porque esses dois primeiros a gente são titulares, né? Eu acho que tem mais um que pode acabar pintando de titular, que é o Ryan Tannehill, né? Ele que tá na free agency aí. E aí no caso dele, caso tem um relacionamento dele com o Arthur Smith, que agora é o coordenador ofensivo do Steelers. E o Steelers, né, tem o seu quarterback mais ou menos ali, né?
Mais ou menos titular, né?
Então. Mas pro Anthony chegar como aquele reserva que faz uma sombra forte, pode acabar roubando a vaga ali, eu acho que não é difícil não, hein?
Acho que eles... O Mason Rudolph terminou o contrato, né? Acho que tava com um contrato de um ano. E o Trubisky foi cortado agora, então só tem o Pickett sob contrato agora. E eles devem, já comentaram, né, que pretendem levar contenders aí, né? Competição pro Kenny Pickett. Isso, e acho que o Tannehill é potencialmente, vamos ver como é que vai ser o mercado dele, né? Mas se for um mercado de reserva, acho que o Steelers com certeza vai babando em cima do cara. Mas vamos ver aí, né, o que vai ter de opção aí no mercado para eles estudarem. Mas eles...
Eu acho que deve ser um mercado de reserva, assim, né? Aquele mercado de reserva que ele vai olhar e falar assim: bom, deixa eu escolher um time que eu comece, chegue como reserva, mas que eu veja ali uma janelinha, de repente eu viro titular.
O Commander seria um time assim também, né?
Ele vai draftar um quarterback, mas ele já tem o outro ali, né? Então seria um terceiro quarterback, né? Agora, por exemplo, não acho que pro Tannehill, mas o Panthers é um time tipo assim também. Que você vai, vou insistir com o Bryce Young, mas não tem nenhuma garantia que o cara não é realmente um bust, né? Você pode ser que você vai, não, realmente o cara é uma merda. E aí você precisa de uma reserva que consiga entrar e, né, fazer alguma coisa minimamente decente.
Chegando uma nova comissão técnica, né? O cara não precisa, né? Não tem compromisso com o quarterback, né? Se o cara for. Se eles chegarem e virem que não, acharem que não tem sucesso, não tem futuro, tem o aval pra ir pra frente com outro.
Outros dois, que aí seriam dois bons reservas, é o Gardner Minshew e o Joe Flacco, que vão estar no mercado aí. Times como o New York Jets deveria fechar logo com o Gardner Minshew para não ter zica, né? Porque a gente viu ano passado como faz falta um backup aí decente, né? Mas enfim, são esses jogadores que vão estar na free agency agora. Mas a gente tem alguns jogadores que são opções de trade ou que devem ser cortados, né? Eu acho que dois que devem ser cortados o Jimmy Garoppolo e o Russell Wilson.
Já foram pro banco exatamente por isso, né? Pra não se machucar, né? E poder ser cortado.
No fim, o que acontece? Nenhum dos dois jogadores tem contratos muito amigáveis, então dificilmente vão conseguir uma trade. E os times claramente não querem continuar com ele, então vão cortar e eles vão estar na free agency aí também. E aí eu acho que é um pouquinho mais complicado para ambos, cara, por motivos diferentes, né? O Russell Wilson, ele tem todo essa pompa que ele tem da tempo dele de Seahawks, mas ao mesmo tempo ele teve um trabalho pífio no Broncos e agora ele vai buscar um novo lugar para estar. Só que ele, eu não sei se ele vai ter a humildade / consciência do valor que ele tem. Ou se o mercado vai precisar ensinar para ele qual é esse valor.
Mas em valor em que sentido você diz?
No valor financeiro que ele vai ter que...
O valor financeiro não é um problema, né? Porque ele vai estar recebendo do Broncos, né? Ele vai ser cortado, mas o garantido dele tá lá. Então...
Ah, sim, sim. Não, eu não tô dizendo valor financeiro, mas o contrato que ele vai fechar. Ele vai aceitar fechar um contrato mais baixo
Eu ou acho que vai... não é problema, porque ele vai receber de qualquer maneira. Se bobear, o contrato dele deve ter aquelas cláusulas de offset, né? Que o que ele receber de um time, ele deixa de receber do outro. Então, não muda muito. Então, teoricamente, até seria melhor ele receber menos para ajudar o time que ele vai a ter mais cap para ter um entorno melhor, né? Se ele já tá recebendo a grana dele do Broncos, que não é pouca, por que que ele precisa esfolar o outro time? A minha dúvida maior é a seguinte... Né? Ele precisa conseguir uma vaga de titular, né? O Russell Wilson não é a situação igual do Ryan Tannehill, que fala assim, não, eu vou como reserva e vem numa janela, né? Ele tem que jogar com o status de titular. E você não vê tantos times assim que você olha na liga e fala assim, pô, eu tenho a vaga de titular e estou disposto a apostar no Russell Wilson a médio e longo prazo, né?
É assim, realmente é complicado, né? A gente tem teria o Raiders, né, que vai precisar de um quarterback. A gente tem o Raiders, Vikings,
pode ser.
Se não renovar com o Kirk Cousins, ele vai precisar de um quarterback. Tem o Patriots, tem o Falcons, e o Commanders eu acho que vai acabar draftando um, né?
É.
Então acho que são mais esses quatro. Raiders, Falcons, Vikings, se não renovar com o Cousins, e o Patriots. São os únicos quatro que eu consigo ver... É, indo de quarterback. Talvez o Bears, se acontecer dele trocar o Justin Fields.
Não, o Bears, se for trocar o Justin Fields, que eu acho que é provável, vai draftar
deve
um quarterback.
Draftar, né? É. Ele tá muito em cima. Mas aí a gente vai ficando. Olha pra essas quatro opções. Eu acho que ele não tem absolutamente nada a ver com o Patriots. Tipo, não, tá aí um lugar que eu não vejo o Russell Wilson. E é Patriots.
É um time que vai reconstruir do zero, né? Não é muito interessante.
Nem faz tanto sentido, né?
Pra nenhum dos dois lados, né?
Seria Vikings, Falcons e Raiders.
É.
E eu vejo o Raiders fazendo uma cagada
Raiders,
dessa.
Eu acho que o Falcons não tem nada a ver também, o estilo de...
Não.
De ataque.
E é um trabalho novo também, querendo começar, né?
Eu acho...
Eu vejo o Raiders fazendo uma coisa dessa.
Sim. Aliás, eu acho que é um dos únicos lugares que você olha e fala, até que faz algum sentido.
Cara, trazer o Russell Wilson e a torcida começar a achar que é contender de novo, que é o que acontece todo
ano. Vai ser bem legal, né? Russell Wilson
e
o Vikings, eu acho que vai tentar renovar com o Cousins, né? Se não renovar com o Cousins, o Russell Wilson faria sentido.
Talvez.
Sei lá.
Uns 2 anos ali, fechar um contratinho de uns 2 anos,
pagando 3 anos bem menos, pra sair. Pagando bem menos pra sobrar cap pra poder renovar com o resto do time.
Não sei. Realmente é uma situação complicada dele, né, cara? E o outro cara, que é o Jimmy Garoppolo, eu acho que a gente já volta a falar de reserva, né?
Sim, eu acho que é na linha mais do Tannehill, né? Então acho que pra ele é bem mais fácil se encaixar na liga, né? Porque... dependendo do valor que você estiver trabalhando, vamos dizer que seja alguma coisa naquela faixa de 10, 15 milhões, que é o que a gente viu alguns reservas assinando nessa última temporada, né? Contando com incentivos, né? Não do garantido. Para muitos times, é uma reserva bem interessante de você ter, com experiência, com qualidade comprovada, que poderia muito bem fazer o mesmo arco do Baker Mayfield, né? Ou até do Jared Goff, né? Que são jogadores que falam assim, porra, né? Parece que não vai dar em nada, é fora do time, e a hora que você entra num lugar organizado, com bons alvos, ele faz rodar. Não é aquele cara que você vai falar, puta, que legal que ele é meu quarterback, acho que agora vamos brigar, mas... Se tiver um entorno bom, um time organizadinho, ele pode fazer a diferença. Né? Por exemplo, seria um bom reserva talvez para o Falcons, dependendo de quem for que eles vão trabalhar lá, né? Como titular.
Outros dois quarterbacks que devem estar disponíveis para trade, aí eu acho que já é mais trade mesmo, é o Mac Jones e o Justin Fields, né? O Chicago Bears está bem alto no draft, então ele está na possibilidade de draftar um quarterback novo. E aí, se ele conseguir algum valor pelo Justin Fields, se eles decidirem, né, ir para um quarterback novo e conseguir algum valor pelo Justin Fields, faz sentido para eles trocarem o Justin Fields. O problema é onde vai o Justin Fields, né? A não ser se um desses times que a gente falou, o Patriots ou o Falcons, né, que são times que estão começando trabalho, olharem pro Justin Fields e falar, puta, eu vejo eu, né, tentando desenvolver esse cara e começando um time em torno dele aí. Eu vejo potencial nele, acho que o Bears que não soube usar. Eu acho que tirando esses dois, ele seria a reserva, e aí fazer trade por reserva, eu acho que fica um pouco mais complicado. Aí talvez seria na casa do corte mesmo.
Mas que você acha? Acho que não vão, né, Paulo?
Ou mantém ele de... eu acho que se não conseguir troca, às vezes acaba ficando de reserva ali, né?
Alguma troca você sempre consegue, depende do quanto você tá disposto a aceitar um pique mais baixo, né?
A sexto round condicional.
Não, eu acho que até é melhor, porque se o Trey Lance foi trocado por um quarto round.
Um quarto round, é verdade.
Terceiro
pra
round.
Pra ser reserva, né? Difícil. Claramente.
Pra ser reserva, Nem um reserva direto, né? Ele entrou, ele nem estava ativo como reserva nos jogos, né? Então o Justin Fields poderia tranquilamente aí, você descolar um terceiro round por ele. Agora, interessa pro Bears, né? Trocar por um terceiro round? Não sei dizer.
Uhum. E eu acho que o Mac Jones é a mesma situação, né? Eu acho que o Mac Jones é até um pouco menos de briga. Ele briga, é mais para ser reserva mesmo, se ele sair do Patriots, né?
O Justin Fields já tem chance de alguém ter. Já disseram que é quase certo, né? Que vão buscar uma troca por ele, né? Estão querendo começar a vida nova, até porque eles estão alto no draft e tudo, né?
Também.
E adoraria que os 49ers fossem atrás dele.
O do Mac Jones?
Se desse
o Mac Jones tem uma cara de que também poderia, num eventual lesão ali, rodar alguns jogos bem ali, né? Ele tem esse jeito...
O Shanahan adorava ele, queria, né? Falou que se não draftasse o Trey Lance, seria o alvo dele. E eu acho que ele já mostrou, né, no primeiro ano dele, um bom resultado na NFL. Então não é que você nunca viu ele jogar bem. É diferente do Zach Wilson, né? E mesmo do Sam Darnold, né? Você nunca viu esses caras jogarem bem em uma temporada. Pô, essa temporada os caras foram bem, né? Nunca viu. Você só fica naquela, quando do draft eu gostava e tal, mas tá... Quando que ele jogou bem? Na NFL, nunca. O Mac Jones já teve pelo menos uma temporada. E não é que o entorno do Peitos era, nossa, né, que maravilha e tal. Não. Então, assim, eu acho que o Shanahan conseguiria olhar pro Mac Jones e falar, porra, bota ele na minha mão com o entorno que eu tenho aqui, eu consigo fazer ele entregar, no mínimo, aquela temporada que ele teve com os Peitos de rookie. E provavelmente ele deve achar que consegue tirar até mais, porque ele tinha, né, um interesse muito grande no Mac Jones. Então, o cara aqui não deve ganhar muito, né? Tá no contrato de rookie ainda, uma parte do salário deve estar como parte de signing bônus, né? Que o Peito já deve ter pago e tal. Então, assim, se o preço não for muito alto, é um jeito de você ter um... Imagina, os finais poderiam ter o Brock Purdy e o Mac Jones, quarterbacks que o Shanahan gosta, pagando, sei lá, 2, 3 milhões no total pros dois juntos, né? Puta negócio da China. Aí você fala, tem que gastar de repente um pique de quarto round. Pô, gasta. Acho bom pra caramba. Acho um baita investimento, entendeu? Se for esse o custo, né?
É um cara que já tem alguma experiência, né? Já é um pouco mais provado. E poderia ser um bom reserva mesmo. Mas enfim. Acho que a gente passou bem pelas notícias aqui. A gente falou desses quarterbacks que estão disponíveis no mercado aí, que devem acabar se encaixando, porque são nomes com algum valor aí. Então, como eu disse pra galera aí do Free, né, quem não assina o No Flags, cogita aí assinar, porque a gente vai falar do Super Bowl lá, e pra quem ouve, quem gosta de ouvir o Free, a gente volta daqui duas semana que vem, lembrando, a gente folga aí. E na outra a gente tá de volta já com o começo da off-season, sonhada off-season. Beleza? Valeu, galera. Chama as irmãs de volta, no Flex tá acabando. Aquele abraço.